Inflação chegou a 6,5% em 2011 por causa do aumento dos gastos públicos, reclama José Agripino.
Mas Armando Monteiro acha que, diante da crise, esse índice é aceitável.
Senado deve votar este ano o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A inflação de 2011 ficou em 6,5%, de acordo com o IBGE. Esse índice é o máximo da meta fixada pelo governo para o ano.
O senador José Agripino culpa o aumento de gastos públicos por esse índice. Mas o pernambucano Armando Monteiro alega que, diante da crise, 6,5% é até razoável. Repórter Érica Christian.
O Índice de Preço Amplo ao Consumidor, o IPCA, revela que o valor dos alimentos contribuiu para a alta da inflação em 2011, assim como o item transportes, que disparou de 2,41% para 6,05% em 2011. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, afirmou que o índice é razoável diante do cenário internacional de crise financeira, mas na avaliação dele, a equipe econômica deve ficar atenta para reduzir a taxa que incide sobre os demais preços. Da economia.
Preciso estar sempre, sobretudo, atento num país como o Brasil, que ainda tem também mecanismos de indexação que, em última instância, também realimentam a inflação. Então, é preciso continuar atento. Não é um quadro que aponte algo que esteja fora de controle, mas não podemos também nos acomodar, ou seja, é preciso perseguir permanentemente uma meta de inflação que seja mais baixa.
Para o presidente do Democrata, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, a responsabilidade pela inflação fechar no teto da meta é do próprio governo, que aumentou os gastos públicos.
Tudo em função da gastança de 2010, que produziu uma retomada da inflação em 2011, que já deu o número que deu e não foi maior, por conta das providências que o governo tomou, com a elevação da taxa de juros principalmente, que produziu uma diminuição no ritmo do crescimento e a consequente diminuição no ritmo de oferta de empregos para os brasileiros.
Amanhã, 7 de janeiro, é o Dia do Leitor. Mas o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, acha que o Brasil não tem muito o que comemorar nesse dia.
É que o país ainda tem 14 milhões de pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Além disso, boa parte dos alfabetizados não tem o hábito da leitura.
Mas um projeto do Senado, que aguarda votação na Câmara desde o ano passado, pode ajudar a mudar esse quadro. Quem explica é o repórter Jorge Cardim.
Segundo o senador Cristóvão Buarque, que já foi ministro da Educação, o brasileiro não chega a ler 2 livros por ano, enquanto nos Estados Unidos e na França a média anual é de 10 exemplares. E o Brasil tem uma biblioteca pública para cada 33 mil habitantes, enquanto a média argentina é de 1 biblioteca para cada 17 mil habitantes. Para tentar reverter este quadro, o Senado Federal aprovou em 2011 a criação do Fundo Nacional Pro Leitura. O projeto do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, busca facilitar o acesso às publicações, estimular o hábito da leitura e espalhar bibliotecas e livrarias pelo país. O fundo receberá recursos públicos e doações de pessoas e empresas ou de entidades internacionais para financiar projetos de criação, impressão, distribuição e leitura de livros, a manutenção e atualização de bibliotecas, além da formação de mão de obra para o trabalho em gráficas, editoras e livrarias. Durante o debate da matéria, Cristóvão elogiou a iniciativa e disse que o Brasil deveria dar mais importância ao hábito da leitura.
Aqui é um país de iletrados, é um país dos que não leem, mesmo quando sabem ler.
O Diário Oficial de hoje traz as mudanças feitas em 3 dos 5 editais para o concurso do Senado.
O prazo de inscrição e a data das provas, no entanto, foram mantidos, como informa o repórter Nilo Bairros.
O presidente da Comissão do Concurso Público do Senado, Davi Paiva,
explicou que os editais de retificação publicados nesta sexta-feira alteram regras para a seleção de consultores, jornalistas e policiais legislativos.
São 5 mudanças, mas são só 3 editais, editais 5, 6 e 7, que alteram respectivamente os editais 1, 2 e 4, que haviam sido publicados no dia 23 de dezembro.
No concurso para consultor, houve mudança nos conteúdos exigidos e também a inclusão de uma etapa de recursos após a correção da prova objetiva. Para o cargo de policial legislativo, o presidente da comissão destaca que as mudanças foram mínimas e não alteram o conteúdo programático. Já os candidatos a analista legislativo em comunicação terão que separar um tempo para estudar o regimento interno do Senado Federal e o regimento comum do Congresso Nacional. Como explica Davi Paiva, esses conteúdos são necessários para o trabalho no legislativo.
Eles precisam conhecer o regimento da casa para melhor desempenhar suas atividades.
Apesar das retificações, o cronograma geral do concurso não será alterado. Dessa forma, as inscrições estarão abertas até o dia 5 de fevereiro e as provas da primeira etapa serão realizadas no dia 11 de março, nas capitais de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
O brasileiro está vivendo mais e o país já tem mais de 14 milhões de pessoas com idade superior aos 65 anos. Isso representa 7,4% da população, segundo o censo de 2010.
Esse envelhecimento fez surgir um novo profissional, o cuidador de idosos. E o Senado já estuda um projeto de lei que regulamenta a profissão.
A proposta, que estabelece as exigências a serem cumpridas por quem for trabalhar com a terceira idade, é do senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Ele explica que regulamentar essa atividade é bom não só para os cuidadores, mas também para as famílias e os idosos.
O projeto determina as condições mínimas para o exercício da profissão e relaciona as funções principais dos cuidadores do idoso. Ao estabelecer direitos e deveres desse profissional, a família estará, de certa forma, protegida contra maus profissionais que muitas vezes acabam maltratando idosos pelo fato de exercer a atividade para a qual não estão capacitados.
Pelo projeto de Valdemir Mocca, só poderá exercer a profissão pessoas que tenham feito pelo menos o ensino fundamental e a formação específica de cuidador de idoso.
A proposta está em exame na Comissão de Assuntos Sociais e a relatora, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, já sinaliza o voto favorável.
Ensino fundamental é básico que tem que ter, porque você não pode ter um cuidador que não sabe escrever. A coisa mais importante não vai ser esse diploma, não. Vai ser esse amor que ele dedica à profissão, o cuidado e a paciência que tem que ter alguém que trata de um idoso.
Pelo projeto, será dever do cuidador ajudar o idoso na higiene pessoal, nos cuidados com a saúde, a evitar acidentes e a tomar os remédios corretamente, entre outras responsabilidades.
Você pode ajudar o Senado no exame desse projeto de lei. É só entrar no endereço www.senado.gov.br, procurar a parte sobre eventos e destaques e clicar no ícone Cuidador de Idoso, Regulamentação da Profissão.
Participe e envie sua sugestão. Lembre-se, o endereço é www.senado.gov.br.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Fábio Calisto.
Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vem fazendo um trabalho preventivo para evitar superfaturamentos em obras da Copa do Mundo de 2014. A atuação do TCU sobre as obras dos estádios ocorre basicamente pela fiscalização realizada no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com o objetivo de verificar a regularidade dos empréstimos ou financiamentos para execução das obras. O TCU informou ao BNDES que não existem, até o momento, impedimentos para a liberação liquidação de parcelas do total do financiamento para as obras da Arena Multiuso Pantanal, em Cuiabá, assim como para a Arena Castelão, em Fortaleza. O ministro Valmir Campelo, relator dos processos, informou que os relatórios de fiscalizações do TCU referentes às obras da Copa estão disponíveis na internet, para que o público conheça os resultados das auditorias de forma ágil e fácil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.